have the price of a barrel of oil futures moving lower, but at the same time, the average cost of a gallon of gasoline in the U.S. has held steady at around $3.70 across the country. And actually, when you go down further into the White House's press release, they talk about anti-competitive practices potentially in the energy sector, and maybe that they are, you know, coalescing to keep American consumers from benefiting when oil prices fall.
Reservas estratégicas de petróleo do Tio Sam no Terraço Cash de número 285. Essa vinheta que você escutou agora no começo foi o plantão da Bloomberg TV no momento em que foi anunciado pela Casa Branca a liberação de reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, aqui no interior paulista, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, episódio de número 285. Neste episódio está comigo ela, que entre previsão do tempo e macroeconomia, também fala com detalhe de vários outros assuntos importantes e relevantes. Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô a todos! Hoje eu falo novamente aqui de São Paulo, né? Muito sem graça, todos os últimos episódios eu segui aqui. Mas, gente, fazer o quê, né? Estamos chegando ao primeiro momento, assim, ao primeiro período de fim de ano em que a maioria de nós está vacinado e podemos nos encontrar aí, né, com os amiguinhos do trabalho e etc. Então, as confraternizações estão com tudo, o que não me permitem sair muito de São Paulo. Mas eu sei que vocês estão aqui só para ouvir a minha previsão do tempo. E eu tenho que dizer que o tempo está estranho. Ontem, 50 mil graus. Hoje, médio graus. Por volta de 20 graus, a perspectiva pra frente é um tempo bastante maluco que vai continuar me deixando absolutamente rouca, que é algo que estou há quase 20 dias sem nenhuma explicação aparente. Alô, alô, otorrinos de plantão que escutam o Terraço Cast. Pelo amor de Deus, me ajudem.
E também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. Tudo bem, Renata?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como sempre, como o Caio gosta de chamar, o nosso boletim internacional. Hoje eu vou comentar com vocês, além dos números mais recentes da pandemia aqui nos Estados Unidos e na Europa, é um pouco também das novas medidas anunciadas pelo governo americano para conter o aumento do preço dos combustíveis. E, por fim, vou falar um pouco sobre o novo governo que está assumindo agora na Alemanha, o governo do Olaf Scholz, que anunciou o seu plano de governo. Então, eu vou comentar um pouco rapidamente sobre isso também com vocês.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir também a nossa lojinha, que está de volta, modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E, claro, nosso site, oterraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? Fica tranquilo, fica tranquila. Olha o Linktree que está na descrição, que lá estão todos esses endereços que eu acabei de contar aqui para vocês. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, Biden, numa tentativa de segurar os preços da gasolina, que subiram muito lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo inteiro em 2021, e ajudaram a jogar a inflação para cima, o Biden colocou para jogo reservas estratégicas de petróleo. Explica para a gente o que está acontecendo.
E vamos lá ao primeiro tema dessa semana, que é petróleo. Pois é, gente. A gente já sabe aqui, né, que o preço do petróleo tá lá na lua. Eu já contei aqui pra vocês que o preço do petróleo, ele é, obviamente, o principal insumo, né? O principal, enfim, o principal, a principal parte do preço da gasolina final, né? E que aqui no Brasil a gente ainda tem um adicional ali do câmbio, etc, etc, etc. Mas o que eu vim contar de petróleo pra vocês é que o mundo inteiro está sofrendo com essa alta do petróleo. Então, outro dia eu fui olhar o dado, né? Eu queria fazer uma comparação de quanto tinha subido no Brasil e quanto tinha subido nos Estados Unidos. Unidos no acumulado em 12 meses, achando que aqui tinha subido muito mais por conta, né, da nossa moeda desvalorizada. Mas não, gente, o número é bem parecido, por volta de 40% de alta nos dois países no acumulado em 12 meses. Isso por quê? Né? Porque aqui a gente ainda tem o nosso, por incrível que pareça, a nossa gasolina ainda tá com defasagem, né, em relação aos preços internacionais. Então ainda tem uma defasagem substancial aí. Mas, de novo, não é isso que eu quero falar. O que eu queria falar é que, né, esses números mostram, né, esse 40% de alta nos últimos 12 meses. Isso mostra que a gasolina alta não é só aqui no Brasil. O petróleo tá acima de 80 dólares o barril, né, o Brent. E isso tá impactando os Estados Unidos, tá impactando a Europa, tá impactando todos os países do mundo, porque o petróleo continua sendo uma das nossas principais fontes de energia, né, nossas, eu digo, do mundo, né, do mundo atual. Então, por mais que haja bastante, enfim, perspectivas, né, para modernização, para uso de fontes renováveis, etc., a gente tem aí sim, né, o petróleo ainda como uma das principais fontes, das principais combustíveis da economia global. E isso acontece por uma série de fatores que eu também já contei aqui para vocês, mas eu vou repetir, tá? Que é o fato da... O primeiro é a demanda, né? A gente teve uma demanda bastante que voltou muito rápido, né? Ali no auge da pandemia, a gente teve a oferta de produtos se mantendo, na verdade, aumentando com os estímulos, né, dos governos, os estímulos monetários, fiscais, ou seja, dinheiro pra galera, juros lá embaixo, compra de ativos, um monte de estímulo. Então, a demanda por produtos continuou bastante elevada, né? Por mais que a oferta não estivesse acompanhando, porque tinha muita coisa fechada. Aí, nesse momento, o petróleo caiu muito, porque tava tudo fechado, etc. Teve aquele momento que a gente, pra quem não lembra aí, que os futuros do petróleo chegaram a ficar negativos, do tipo, eu te pago pra você segurar o meu petróleo, porque não tem onde guardar, né? Porque o consumo tava baixo e não tinha realmente, os estoques estavam muito altos, etc. Não tinha mais onde guardar esse petróleo. E aí, isso se reverteu totalmente, né? Porque a demanda aumentou muito forte. Por quê? Porque a demanda pelos produtos continuou forte, as fábricas, a partir do momento que a produção voltou, elas começaram a voltar muito rápido, né? E a demanda por energia cresceu bastante, né? Por combustíveis. E aí, a gente também teve uma questão de oferta, né? Que foi ali, principalmente quando a gente olha para os países principais produtores de petróleo ali na OPEP, né? Que controlam, né? E tem um cartel, né? Em que eles controlam o preço ali. Eles tinham combinado que eles iam deixar a oferta de petróleo baixinha para não subir muito o preço. E aí, tem uma outra questão, que é o fato de que esses países passaram a não... Os investimentos, né, nesses países também caiu, né, por conta de movimentos, né, de incentivo à produção de combustíveis não fósseis, né, combustíveis aí menos poluentes nessa transição da economia global para uma economia de baixo carbono. Então, isso fez com que os investimentos, tanto nos Estados Unidos, né, diminuísse muito o investimento na produção, extração de petróleo, principalmente nos Estados Unidos no gás, que é o petróleo de xisto, e na OPEP também, com menos investimentos globais, a gente teve também um menor nível de investimento ali na própria exploração de petróleo nos países ali da região, principalmente do Oriente Médio. Então, a produção não é que eles estão segurando tanto, eles também diminuíram bastante o investimento por lá, né? Então, muitos dos países não são nem capazes de chegar ao mínimo acordado de produção de petróleo. Bom, gente, ou seja, o petróleo está nas alturas, né? Ah, e aí tem o terceiro fator, que é o fator financeiro, né? Que em um momento de inflação muito alta, que é o que a gente está vivendo agora, os ativos reais acabam se valorizando porque eles são vistos como uma proteção à elevação dos preços, né? Então, os ativos reais aí, o petróleo entra no baldinho de commodities. E aí, a gente teve uma elevação muito grande do preço do petróleo. Aí, diante disso tudo, os Estados Unidos, né? O Biden falou, gente, a gente tem aqui uma reserva emergencial de petróleo. Então, vamos usar ela pra tentar arrefecer esse problema de oferta, né, de petróleo e tentar diminuir um pouco os preços do petróleo no mercado global. E ele conversou com os migo ali, né? Conversou com a Índia, Japão, Reino Unido, até a China entrou nessa parada. E eles resolveram liberar uma reserva de petróleo, né? De mais ou menos 50 milhões de barris. Porém, tem dois poréns, né? Por que a gente não deve esperar uma grande queda no preço do petróleo? Primeiro porque esse anúncio, né? Essa oferta, ela veio muito abaixo do que o mercado esperava. Então, muita gente do mercado aí esperava que fosse liberado, né? O equivalente a 100 milhões de barris. Então, veio bem abaixo do esperado. Parece que isso não vai fazer uma grande diferença aí no mercado global. E aí tem uma outra questão, né? A outra questão é a OPEP, né? Aqueles... A organização dos países que eu comentei, o cartel, blá, blá, blá. Os principais países exportadores de petróleo, principalmente ali a Arábia Saudita, né? E os seus aliados, isso inclui a Rússia também. Eles Enfim, parece não ter gostado muito dessa história. Falaram assim, olha, gente, se vocês aumentarem a produção de vocês aí, né, se vocês liberarem muitos barris de petróleo pro mundo, a gente vai segurar a nossa produção, porque a gente não quer que o petróleo caia muito de valor. Então, né, é meio aquela discussão que tem que ser um jogo de xadrez, né, não falta combinar com os russos, literalmente, né, os russos e, no caso, seus colegas ali da OPEP, pra saber se, de fato, né, vai rolar essa redução de oferta de petróleo, ou se isso vai ser só uma medida aí que vai fazer uma cosquinha no preço, mas não vai fazer grandes mudanças. Então é isso que a gente tem que aguardar aí, de fato, nas cenas dos próximos capítulos dessa novela nova, O Mundo e o Petróleo.
É claro que toda regra tem exceção e a pandemia colocou em exceção diversas regras, mas lembre-se sempre, tal qual é importante saber se os países mais poluidores aderem ou não a acordo de redução de gases do aquecimento global, porque, né, se eles não aderirem, aquele acordo bonito pode dar em um belo nada. Se você quer saber para onde vai o preço do petróleo amanhã, fica ligado no que é que a OPEP está dizendo hoje que vai fazer. O cartel dos maiores produtores de petróleo do mundo tem tamanho controle sobre oferta que eles literalmente decidem para onde vai o preço amanhã, exceto, por exemplo, em casos tão fora da curva quanto de uma pandemia, que fez os preços chegarem até ficar negativos em uma ocasião, como a Raquel bem contou para a gente. Biden falar em usar reserva estratégica de petróleo e a OPEP sinalizar que vai reduzir a produção, e olha aqui, cabe apontar que eles não estão hoje sequer conseguindo produzir o suficiente, por isso que o preço está nas alturas, não dá para descartar que o tiro possa acabar saindo muito pela culatra. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Começando pela pandemia, né, o que a gente tem visto é um aumento grande do número de casos, principalmente no centro e leste europeu, né, da Alemanha para o leste. A Alemanha, por exemplo, está com recorde em número de casos. O número de mortes está mais baixo, né, porque é um país que tem uma quantidade de pessoas vacinadas relativamente grande, mas o número de casos é recorde. O que a gente vê, né, um problema não só na Alemanha, mas em vários desses países, é que tem um percentual significativo grande da população que não quer se vacinar, em alguns casos 20, às vezes até 30% de pessoas que não querem se vacinar, e essas pessoas, elas em geral moram em lugares meio concentrados, né? São bolsões de pessoas de regiões que não querem se vacinar, e isso facilita a transmissão do vírus também, né? Porque não é que essas pessoas que não querem se vacinar, elas estão distribuídas igualmente pelo território desses países. Então, como eles acabam ficando mais concentrados, facilita a disseminação do vírus e o aumento do número de casos, e a gente ainda tem, né, as crianças que ainda não podem ser vacinadas na maioria desses países. A Áustria, por exemplo, né, acabou de decretar um novo lockdown nacional, então a preocupação não é só também com o aumento do número de casos e, consequentemente, de mortes, mas também, né, como a economia desses países vai reagir se for necessário implementar novas medidas restritivas, como lockdowns mais rígidos, como a gente teve aí em 2020. Nos Estados Unidos, a gente também está vendo um aumento do número de casos. O número de casos aumentou 16% na última semana. E entre as crianças, é até mais preocupante, aumentou 32% o número de casos entre crianças nos Estados Unidos, que ainda, né, as crianças começou a se vacinar, crianças a partir de 5 anos aqui nos Estados Unidos, mas ainda o percentual de crianças vacinadas, principalmente completamente vacinado, ainda é muito pequeno. Quer dizer, completamente vacinado, acho que ainda não tem nenhuma criança. Os casos nos Estados Unidos ainda estão cerca de metade do que estavam no mesmo período do ano passado, né, nessa semana de Thanksgiving, mas esse aumento que a gente tem percebido aqui é preocupante e pode, né, o medo é que aconteça a mesma coisa nos Estados Unidos que está acontecendo na Europa, porque também aqui tem esse mesmo fenômeno que eu falei para vocês, né, algumas regiões, alguns estados têm uma concentração maior de pessoas que não querem se vacinar e esses estados acabam sofrendo maior o impacto desse surto que a gente está vendo de Covid-19 aqui nos Estados Unidos também. Mudando um pouco de assunto e falando do preço dos combustíveis, né, que é um problema internacional, né, todos os países estão sofrendo com isso, né, pelo menos os países que não são totalmente autossuficientes de petróleo ou que não são grandes exportadores. Aqui nos Estados Unidos o preço também está, assim, muito alto. Aqui na Califórnia, né, eu já comentei com vocês, então, nunca teve tão alto o preço da gasolina, pelo menos menos nos últimos 10 anos que eu moro aqui, nunca vi o preço tão alto. Isso acaba impactando, né, óbvio, na inflação, que a inflação nos Estados Unidos, né, tá atingindo também recordes, ao maior nos últimos 30 anos. O que o Joe Biden anunciou essa semana foi a liberação das reservas estratégicas dos Estados Unidos de petróleo para tentar baixar o preço. Ele também falou que está tendo conversas diplomáticas com outros países para também aumentar, liberar essas reservas e aumentar a quantidade de petróleo disponível para tentar forçar a queda do preço. E ele também... também há uma pressão dos democratas para que os Estados Unidos proíba a exportação de petróleo e derivados também, para também isso acabar forçando um pouco a queda dos preços aqui no mercado interno. Então vamos ver como é que isso, como é que o mercado reage, né? Se a gente vai ter mesmo ou não uma diminuição do preço da gasolina na bomba. Esse é um grande, né, como em todos os países, mas aqui nos Estados Unidos até mais, porque é uma economia muito voltada para carro, né? A maior parte das pessoas tem carro, então o preço da gasolina é um driver importante na popularidade do presidente, como acontece também no Brasil. Então é uma preocupação do Joe Biden, que já não está aí muito popular, com um nível de aprovação aí parecidos com o que o Trump tinha na mesma época. Então ele tem essa preocupação de abaixar o preço dos combustíveis para evitar pior ainda da popularidade. Falando agora do novo governo alemão, né, que assumiu hoje, né, a gente está gravando o podcast na quarta-feira, o Olaf Scholz anunciou o programa de governo. É um programa de governo, né? É uma coalizão de sociais-democratas, verdes e liberais, e o governo que deve ter uma cara aí um pouco mais à esquerda do que foi o governo da Angela Merkel. Os anúncios, né, do novo plano de governo vai nesse sentido de aumentar o salário mínimo, de aumentar a construção de moradias populares, aumentar o auxílio, né, como tipo de auxílio governamental, tipo Bolsa Família da Alemanha, principalmente para as pessoas que têm filhos, aumento de creches, aumento de bolsas de estudo também. Então, várias medidas anunciadas aí nesse sentido de aumentar a atuação social do governo para favorecer aí as pessoas que precisam, enfim, as pessoas mais pobres. Uma coisa que eu achei interessante é que os verdes, eles estão assumindo uma série de ministérios: o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Isso pode dificultar ainda mais a vida do Brasil em termos de negociação diplomática com a Alemanha, porque, né, os verdes assumindo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores tendem a dificultar aí a relação com o governo Bolsonaro, que tem esse discurso aí, né, meio contra o meio ambiente, né, contra negacionismo do aquecimento global e tudo mais. Então isso pode gerar atrito e acabar dificultando também as relações comerciais entre o Brasil e a Alemanha.
Dados atualizados até a noite de 24 de novembro, quando essa ancoragem está sendo realizada. 7,8 bilhões de doses aplicadas em 184 países, o que dá 34,7 milhões de doses sendo aplicadas por dia. No Brasil, 74,25% dos brasileiros tomaram pelo menos uma dose, 61,11% tomaram duas doses, e a terceira dose já está rolando agora para todos os adultos. Aí verifique quando é que vai ser a sua vez, qual vacina que você vai ter que tomar e tudo mais. No mundo, em termos de casos e mortes, tivemos até agora 259.379.000 casos e 5.173.000 mortes. Mundo em grandes mudanças com esse governo alemão novo, com os Estados Unidos sinalizando que sentiram o baque falando em usar reservas estratégicas, quer dizer, falando em usar não, colocando reservas estratégicas para jogo, como a gente discutiu no primeiro assunto, ainda que só um pouquinho, e a pandemia que segue adiante. Como é que será que o novo normal vai ser com tudo isso? Mais parecido com o que a gente já conhecia anteriormente ou com uma configuração totalmente nova? Aliás, por falar em normalização, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, sobre um tema que, se ainda parece pouco falado, logo logo vai entrar muito para o campo de interesse do mundo inteiro. O que é esse tal de tapering que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, está querendo fazer? E está anunciando, né? Está de fato já fazendo.
E agora, gente, vamos para o segundo assunto do dia. O segundo assunto do dia é o Fed Pois é, Fed, gente, o Banco Central americano, né, tão famoso, que suas decisões, né, cujas decisões impactam o mundo todo. E por que a gente já fala de Fed? Porque só se fala disso, né, há muito tempo. Eu sei, eu venho trazendo aqui, só falo sobre inflação e juros. Mas dessa vez eu vou falar especificamente da redução de estímulos, né. Então, a gente sabe que no começo do mês, né, o Fed anunciou a redução, né, o começo do tapering. O que é o tapering? O tapering é a redução do programa de compra de ativos pelo Banco Central, no caso aí americano, no mercado. O que é esse programa de compra de ativos? É o famoso quantitative easing. É assim, galera, nossos juros já estão em zero. A gente não quer levar os juros para baixo de zero, não queremos rendimento negativo, mas a gente ainda quer estimular a economia pelo lado da política monetária. Como que a gente faz isso? Como o dinheiro já está custando zero, o que a gente vai fazer é comprar ativos de instituições financeiras no mercado. Então a gente vai chegar lá para uma instituição financeira e vai falar, olha aqui, me dá os seus títulos do Tesouro Americano, me dá algumas debêntures aqui, que eu vou comprar de você e vou te dar um dinheirinho. E esse dinheirinho, que fica de fato numa conta, né, tipo um crédito que a instituição tem com o Fed, ele espera que essa instituição use pra quê? Pra com seus clientes, né? Então, dê crédito pra galera. Tem mais dinheiro rolando. Tem muito, eu tô te dando dinheiro, instituição. Então, dá lá pra galera, dá pras empresas, dá pras pessoas, que a gente quer ver o povo gastar. A gente quer ver a roda da economia girar, né? Então, esse é o programa de compra de ativos. E aí, desde o início da pandemia, o Fed tem comprado muitos ativos, então tem um programa aí de compra, né, mensal de 120 bilhões de dólares, né, em ativos por mês. Gente, é muito dinheiro sendo comprado, né, um aspirador de dinheiro, um aspirador de títulos, na verdade, um cuspidor de dinheiro nos mercados, muito grande. E a gente sabe que todo dinheiro que chove lá no mercado americano respinga no mundo inteiro. Essa liquidez excessiva, ela, né, obviamente bate no resto do mundo todo, porque o resto do mundo todo, com essa liquidez excessiva, os juros lá embaixo, eles vão procurar, né, os investidores vão procurar retorno, porque com tanto dinheiro, né, o dinheiro perde valor em si, o retorno se torna menor e os investidores vão buscar retorno em outros lugares, inclusive em ativos de países considerados mais arriscados, como os emergentes, como nós aqui, pois é, nós aqui no Brasil. E aí, o que é o tapering? O tapering é esse processo de redução da compra. Então, isso não deixa de ser, né, de uma maneira mais prática, mais rápida, é uma redução de estímulos, uma redução de liquidez. E aí, no começo desse mês, o Fed anunciou que ele ia começar a reduzir as compras de 15 em 15 bi, né? Então, ah, mês que vem a gente compra 15 bi a menos, mês que vem 15 bi a menos, etc., até extinguir as nossas compras no meio do ano que vem. E agora, o que mudou, né? Mudou que os dados da economia americana estão se provando, estão vindo bastante positivos. Então, hoje mesmo, nesse momento que eu gravo o podcast, a gente tem aí, vieram os dados de mercado de trabalho, que é o dado que vem toda semana, e essa semana foi antecipado por conta do feriado do Thanksgiving amanhã, e veio muito melhor do que o esperado, né? Então, só um exemplo, né? Então, veio aí jobless claims, né? As pessoas pedindo, dando entrada aí ao seguro desemprego, bem menores do que o esperado. E a gente tem os dados de PMI, que são aqueles gerentes, índice de gerentes de compras, que estão mostrando elevação. Então, tem vários dados de atividade que estão mostrando que a economia americana está sim se recuperando. Ou seja, não precisa mais, não há espaço, né? Assim, não faz sentido mais tanto estímulo à economia. E aí, o que se começou a discutir, então, é uma aceleração dessa redução de compras. Ou seja, ao invés de 15 em 15, vamos aumentar para 20 em 20. Por que não 25 em 25? O que vai fazer com que essa compra de ativos termine mais cedo? E quando terminar a compra de ativos, tá todo mundo esperando o quê? A elevação de juros. O Fed já deixou muito claro que a redução das compras não quer dizer a iminente elevação dos juros. Tipo, na verdade, não quer dizer que agora vamos começar, porque a gente já começou a reduzir. Que é uma outra conversa. Só que a gente sabe, né, que o mandato do Banco Central americano é manter a taxa de juros na meta. E a meta, apesar dela ser o average inflation targeting, ou seja, apesar de ser uma média no longo prazo, ela continua a ser 2%. E o dado que saiu hoje, que é o indicador preferido de inflação do Fed, que é o deflator do consumo, ele vem junto com o dado de consumo, ele mostrou que a inflação tá rodando em 5,3%. Gente, tá muito acima da meta. E tá muito acima da meta há um tempo, né? Então, Esse average aí, essa média, ninguém sabe exatamente de qual que é o período, mas já tá bem acima, né? O dado, né? A inflação tá rodando bem acima. A gente sabe que as pressões sobre a inflação não acabaram, não saíram. Elas devem perder força ao longo do ano que vem. E de onde vem essas pressões? Principalmente dos desequilíbrios de oferta e demanda que estão acontecendo no mundo, né? De tudo aquilo que eu comentei na outra, né? Sobre o outro assunto, que é quando as fábricas, toda a produção ficou fechada, a demanda continuou alta, quer dizer, aumentou por conta dos estímulos. Então, a gente tem vários problemas nas cadeias de produção que estão fazendo com que os preços de tudo estejam muito altos e também pela própria normalização da economia, que a gente vê os preços dos serviços subindo muito, muito forte também. Ou seja, é uma inflação disseminada que deve perder força ao longo do ano que vem, mas perder quanta força e quão rápido isso vai acontecer? Então, isso tudo é o que está se discutindo sobre o tapering, que é essa redução, né, de compras de ativos e também a própria elevação, né, dos juros aí. Quanto maiores os juros, menores os estímulos à economia. E aqui no Brasil, como é que a gente é impactado com isso? Quanto maiores os juros nos Estados Unidos, menores os nossos juros relativos, né? Porque o juro, se a gente fala que o juro tá alto, é relativo ao quê? A outros juros, né? Porque se a gente oferece uma taxa de retorno aqui de 5%, né, real, ou seja, descontado a inflação, isso é bastante alto, né? Mas se os Estados Unidos estão oferecendo zero, é uma história. Se eles estão oferecendo um, já é outra história. É lógico que os Estados Unidos não vão oferecer 5% de juro real tão cedo, tá? Essa elevação vai ser bem gradual. Mas a elevação das taxas de juros no futuro, nos Estados Unidos, já estão chegando a quase 2%, os títulos de 10 anos. Pressionam as nossas aqui também. Então, tudo é relativo. Se a gente está com 5% de juro real, se a gente olha lá na frente, né? Como a gente sabe isso? Que a gente sabe quanto que tem a expectativa dos juros no futuro, que vão subir para 12, 11%, e de inflação no futuro, que deve cair. Mas isso significa para mais ou menos 5%. Mas a gente está falando de um juro real de 5%. Gente, 5%. O juro real nos Estados Unidos está negativo. Então, a diferença ainda é grande. Mas, hoje, a gente está nesse nível e eles ainda estão em zero. Então, qualquer elevação de juros lá não é positiva para mercados emergentes, né? Isso diminui a liquidez, a chuva de dinheiro, o tsunami de dinheiro no mundo. E isso acaba pressionando a nossa moeda aqui, né? Por quê? Porque os juros mais altos atraem um capital estrangeiro, né? Então, os juros mais altos lá acabam atraindo parte desse capital que sai daqui. Isso pressiona a moeda. Todo esse movimento é antecipado pelo mercado, né? Isso não acontece efetivamente um dia, mas tudo isso é antecipado pelo mercado. E as moedas de países emergentes, elas sofrem. E aí, com a moeda sofrendo, a nossa moeda desvalorizando, a gente tem impacto na inflação, que impacta a nossa taxa de juros. Então, vocês veem que é todo um ciclo que já é antecipado pelos mercados. Então, é isso, gente. Não bastasse as nossas incertezas fiscais e políticas por aqui. O cenário internacional está se tornando um pouquinho mais complicated. Então é bom o quê? Que a gente arrume a nossa casa logo para quando, de fato, acontecerem, né, essas viradinhas de chave no cenário internacional.
Para vocês terem uma ideia, pessoal, duas afirmações que fazem pensar. Em primeiro lugar, o balanço do Fed mais do que dobrou entre o ano passado e esse ano. Saiu da casa de 3,75 trilhões de dólares para mais de 8 trilhões de dólares atualmente. Em segundo lugar, há quem diga que em alguns aspectos, em algumas partes do mercado de títulos, simplesmente não faz mais sentido olhar os preços. Os preços não dizem mais nada porque os títulos vão todos parar no Fed de alguma maneira. Tapering não é nada mais além do que uma busca de normalização disso tudo. Os dados positivos vindos da economia americana, na verdade até mais positivos do que se esperava nas previsões, podem significar um acelerar nessa redução de compra de ativos, e aí depois disso vem a segunda parte dessa normalização, que é subir os juros. Até porque, como você que nos acompanha aqui já sabe, a inflação está batendo forte o tambor, cada vez menos transitória. Ficam aqui as duas dicas. A primeira, never bet against America, como disse Warren Buffett, e fiquemos ligados no impacto global dessa normalização, também lembrando Buffett, porque logo logo vamos descobrir, com a maré de liquidez baixando, quem é que estava nadando pelado esse tempo todo. Vamos então nos despedindo da nossa dupla dinâmica deste episódio de número 285 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, pela sua explicação nesses dois tópicos diferentes, bastante complexos aí, que vão dar muito o que falar ainda, e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, galera, eu espero a semana que vem estar falando com vocês sem essa dor de garganta e rouquidão que me persegue há 20 dias. E pra quem quer saber se quer me ajudar com os diagnósticos, não tive mais nenhum sintoma. Não é Covid, eu fiz dois testes. Não sei o que é, fica a dica pra quem quiser me ajudar.
E muito obrigado também, Renata, por trazer mais uma edição do glorioso Boletim Internacional, que o pessoal gosta muito. E quando não tem, o pessoal fica me cobrando. Então, não fique longe. Te aguardamos também na semana que vem.
Eram essas as notícias que eu tinha aqui para contar para vocês aqui do Boletim Internacional. E semana que vem, se tudo der certo, eu tô de volta, tá bom? Um beijo e até lá.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, é o primeiro link que tá lá, nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das economistas, dos economistas e de todas as profissões no Brasil. Se você quer usar o terraço, literalmente vestir o terraço por aí, é só dar uma passadinha lá na nossa lojinha. Você que está ouvindo esse podcast enquanto saiu para dar uma caminhada, está voltando da academia com a endorfina até as tampas, ou mesmo pensando se até o tapering acabar você consegue vender para o Powell aquele seu terreno que desvalorizou muito, mas seu tio jura que ainda é um bom negócio. Independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador, no aplicativo de áudio que você estiver nos ouvindo agora, né, no agregador de podcasts. E se você gostou desse episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos cada vez mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais forem as pessoas que estiverem nos ouvindo. Por hoje é só. Abraço a todas e todas. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.